Grand Canyon University's RN to BSN online degree program makes earning your bachelor's in nursing possible. Balance online coursework with local in-person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have from wherever you are, leaving room for what matters. Achieve your goals with your personalized plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Solidária, a ACD Teleton 25 anos. E toda a renda será revertida para a ACD. Participe desta festa do bem. Garanta já o seu ingresso em simpla.com.br/Teleton 25 anos.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Direto de Brasília.
Uma excelente quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos aos destaques de hoje. Atentado de 2018. Laudo psiquiátrico diz que Adélio Bispo ainda apresenta risco à sociedade e recomenda que o autor da facada em Bolsonaro siga internado. Interceptação da PF. Presidente da FUNAI oferece amparo a um servidor preso por suspeita de arrendar terras indígenas. A polícia investiga. Eleições 2022. Todos os detalhes da participação de Ciro Gomes em Sabatina aqui na Jovem Pan. Tem ainda a agenda dos candidatos, inclusive detalhes da participação de Lula no Jornal Nacional. Troca de mensagens. Bolsonaro, Moraes e Aras se encontram hoje à tarde em evento após a operação contra empresários que causou polêmica entre PGR e STF. Eu sou o Catiúcia Soto Maior e sigo com você até às 16h30 com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
O laudo psiquiátrico sobre Adélio Bispo, autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro em 2018, indica que ele ainda representa um risco para a sociedade. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, uma boa tarde para você. Explica pra gente o que, que significa essa conclusão dos psiquiatras.
Na prática, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos, é que a recomendação é que Adélio Bispo siga internado. Hoje ele está preso em Campo Grande, no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso. A avaliação dos psiquiatras é que ele ainda representa um risco para a sociedade, por isso precisa ser mantido isolado. Esse pedido, né, de uma nova análise psiquiátrica foi feita pela Justiça Federal no último dia 27 de julho. Foram determinados foi determinado a realização de exames e os peritos entenderam que Adélio Bispo continua com sérios problemas mentais. Fala sozinho, não mantém convívio com outros presos, tem o que os especialistas chamam de transtorno delirante persistente, com alucinações de cunho religioso. O quadro se mantém, por isso, inclusive, durante o julgamento em que ele foi absolvido por ser considerado inimputável exatamente por conta de problemas mentais, a pena foi de internação em ambiente hospitalar. A avaliação que deve ser feita a cada ano é se esse quadro mudou, se por um acaso ele teve melhora ou não. Pelo menos nessa avaliação dos peritos psiquiátricos, não houve alteração no quadro, por isso a expectativa é de que a prisão seja mantida. Esse relatório já foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que já encaminhou também o seu parecer e vai ser... A justiça espera agora um encaminhamento, um parecer da Defensoria Pública da União, que são os advogados de Adélio Bispo, que inicialmente, logo no início, logo que ele cometeu o atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro, vários advogados apareceram, mas ele acabou sendo defendido pela Defensoria. Vale ressaltar também que a Justiça Federal está explicando o seguinte: o teor, a íntegra do documento não será disponibilizada, uma vez que se trata de um documento médico, por isso deve ser mantido em sigilo. A tese é de que Adélio Bispo teria agido sozinho, segundo a investigação da Polícia Federal, é rebatida aqui pelo Palácio do Planalto, rebatida sempre pelo presidente Jair Bolsonaro, que sempre entendeu que, na verdade, Adélio Bispo teria sido motivado por questões políticas e teria sido financiado por partidos políticos. A gente espera agora a definição da Justiça Federal com relação à manutenção ou não da internação de Adélio Bispo.
Muito obrigada pelas informações, Luciana, que volta a qualquer momento. Lembrando que Adélio Bispo foi considerado inimputável depois da facada em Bolsonaro em setembro de 2018 em Juiz de Fora, que resultou em 4 cirurgias no presidente desde então. Então, se essa decisão for mantida, ele seguirá internado com o resultado da nova perícia. Diferente do caso da prisão no Brasil, que independentemente da pena tem um prazo máximo de 30 anos, a internação de pessoas em caso de doença mental vale por prazo indeterminado, enquanto for considerado perigoso, ou seja, pode durar a vida toda. E sobre esse assunto a gente vai conversar também com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, uma boa tarde para você. O que que esse laudo da perícia representa para o futuro do caso Adélio Bispo? Conta para gente.
Salve, Catiúcia. Salve a todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, Catiúcia, a tendência, né, e não tem outra opção do juiz a não ser decretar a continuidade da prisão de Adélio Bispo, que na verdade não é uma prisão, mas sim um tratamento psiquiátrico, né? Para quem pensava que foi melhor para o Adélio Bispo ficar como inimputável, agora a gente vê o resultado. Fosse um atentado contra alguém, ou seja, um atentado de assassinato, ele já estaria nas ruas, para se ter uma ideia de como a legislação brasileira é frágil demais e permite que pessoas que tentem assassinar alguém continuem na rua em pouco tempo, né? Nesse caso aí, ele depende deste laudo. Quando ele foi preso, né, logo depois do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, os médicos atestaram que ele estava delirando, falando num complô, dizendo que recebeu a missão de assassinar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer, que na época era o presidente da República, e que estava lutando também contra setores da sociedade, ou seja, estava delirando. Houve abertura de 3 inquéritos. O primeiro, imediatamente solucionado, sobre a autoria do crime. E aí o autor, né, se configurou ali que foi realmente o Adélio Bispo. E por que essa pressa? Porque se ficasse mais tempo ele poderia ser solto. A legislação brasileira, de novo, é assim. O segundo laudo é sobre a possibilidade dele ter recebido apoio externo, financiamento e a possibilidade até de participação de mais pessoas. Esse segundo inquérito ainda não está concluso. E o terceiro inquérito é sobre o financiamento de advogados. Desceram em Juiz de Fora advogados caros nos seus próprios aviões, se dizendo em defesa do Adélio. Mas quem pagou advogados tão caros assim? Fica a pergunta até hoje. Eu falei pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação. E ele me disse com todas as palavras que este assunto ainda não está concluído. E ele desconfia de que sozinho, lobo solitário, Adélio não teria condições de dar aquela facada se não houvesse um planejamento e financiamento. Esta é a situação.
Muito obrigada, Zé Maria. Você volta daqui a pouco para comentar mais um assunto aqui direto de Brasília. E segundo interceptações da Polícia Federal, o presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier, ofereceu amparo a um servidor preso por suspeita de arrendar terras indígenas. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde. Conta pra gente os detalhes dessa denúncia, por favor.
Olá, Kátia. Então vamos entender o que esse esquema representa ou representava, né? Em uma área indígena no estado de Mato Grosso, um pouco mais de 165 mil hectares, muito maior do que a cidade de São Paulo, na verdade. O índio, o chefe daquela aldeia, ele estava o que então? Arrendando essa área, né, para que fosse explorada algumas atividades. Ele tinha um faturamento inicial de cerca de 250 mil reais. Só que aí houve o quê? Uma ligação, um contato com um coordenador da FUNAI lá de uma região do estado de Mato Grosso que entra no esquema criminoso de arrendamentos. E com isso houve um superfaturamento, aumentou essa movimentação, chegando a 900 mil reais. E aí, o que aconteceu? Houve uma investigação da Polícia Federal que chegou até esse índio, ao chefe da aldeia e até o servidor da FUNAI também. Agora, recentemente, uma interceptação da Polícia Federal, uma chamada, uma escuta, realmente, entre o atual presidente da FUNAI, o Xavier, e o servidor da FUNAI lá no estado de Mato Grosso. Nessa conversa, um estava ajudando o outro, ajudando o servidor, afirmando que já havia feito alguns contatos, inclusive com agentes ali da região, da Polícia Federal, que estão envolvidos diretamente na investigação. A gente já tem essa escuta, esse áudio, vamos acompanhar.
Eu vou dar a ciência já do caso ao corregedor lá de Mato Grosso, ao corregedor nacional da Polícia Federal aqui, e já vou acionar nossa corregedoria para atuar nisso aqui. Pode ficar tranquilo.
Sim, sim. E eu agradeço, porque a gente está na ponta da lança. Se o senhor é meu apoio de fogo, se eu me proteger, eu fico mais feliz ainda.
Fica tranquilo aí, que você tem toda a sustentação aqui. Pode ficar sossegado. Sim.
Então, essa seria uma suposta interferência diretamente ali nessa investigação da Polícia Federal. E aí, só para a gente entender, com essa articulação, a chegada de um servidor da FUNAI, essa movimentação ficou muito intensa, com diversos arrendatários, outros clientes que tinham interesse em alugar esta área. E aí, algumas reuniões foram realizadas de formas ocultas, o que chamou a atenção do chefe da aldeia, que ficou indignado que essas reuniões estavam acontecendo, ou seja, incluindo outras pessoas, e com receio de que isso fosse divulgado, essas informações. Em uma outra chamada, que nós também tivemos acesso hoje pela manhã, esse índio chega a falar que era necessário aumentar o faturamento, que somente os 900 mil não era suficiente. Vamos ouvir esse áudio que nós conseguimos acesso nesta quinta-feira.
Eu vou dar a ciência já do caso ao corregedor lá de Mato Grosso, ao corregedor nacional da Polícia Federal aqui, e já vou acionar nossa corregedoria para atuar nisso aqui. Pode ficar tranquilo.
Sim, sim. E eu agradeço, porque a gente está na ponta da lança. Se o senhor é meu apoio de fogo, se eu me protegendo, eu fico mais feliz ainda.
Fica tranquilo aí que...
Da FUNAI já se manifestou sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele disse.
Primeiro que esse delírio alucinógeno desses áudios descontextualizados, pinçados de dentro de uma investigação, é fruto da invenção de dois agentes da Polícia Federal e de um delegado da Polícia Federal daquela cidade de Barra do Garças. Inclusive, o tamanho do delírio alucinógeno disso, que os áudios foram descaracterizados pelo próprio Ministério Público Federal. Eu vou ler o trecho para vocês. O senhor Marcelo é presidente da FUNAI. Não é autoridade policial que preside as investigações. Não é agente da Polícia Federal responsável pelas investigações. Nem membro do MPF com atribuição para supervisionar o caso. Logo, não possui qualquer interesse no desenrolar das apurações.
E agora sim a gente vai ouvir o áudio do cacique supostamente envolvido nesse esquema.
Eu já pedi, não pode reunir escondido.
Não é escondido não, a gente não falou com o senhor que vai começar a medição do pasto para aumentar o valor.
E na por que não aparece para lugar onde que para medir? Agora fazer reunião lá na sala da FUNAI, que é isso?
Tá vindo um por um, cacique, não é reunião não, pelo amor de Deus. A gente falou pro senhor que ia fazer isso. O senhor deu a autorização. O senhor lembra que a gente falou, cacique, que tem gente que tá com muito pasto e tá pagando pouco? A gente vai medir para poder atualizar esse valor. Aí o senhor falou, tudo bem. Agora a gente tem que explicar para cada um como. Porque eu só posso ir lá quando o cara estiver lá na área dele. A gente não quer chegar na área e não ter o dono lá do gado. Porque a gente vai levar drone. E estamos pagando o drone. Não é reunião, não. É porque eles têm que vir. É obrigatório eles virem aqui da FUNAI.
E agora a gente fala de política. O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, participou hoje de uma sabatina no Jornal da Manhã, nos estúdios da Jovem Pan, em São Paulo. Bom, a gente teve um probleminha com essa reportagem, daqui a pouco a gente vai conferir. Mas depois da Jovem Pan sabatinar Ciro Gomes, do PDT, amanhã será a vez da candidata Simone Tebet, do MDB. A entrevista será das 7h30 às 8h30, dentro do Jornal da Manhã também. Na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto, será a vez do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, recusou o convite da sabatina na Jovem Pan. Ele seria entrevistado hoje. Vale lembrar que a equipe dele esteve presente quando foi definida a ordem dos concorrentes por sorteio. A Pan decidiu convidar os quatro candidatos com melhor colocação nas pesquisas eleitorais. A Jovem Pan lamenta a ausência do candidato do PT, que perde a chance de apresentar propostas e se posicionar diante das dúvidas dos eleitores. E agora sim, vamos ver então o candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, que participou hoje da sabatina no Jornal da Manhã. Vamos conferir.
O candidato do PDT afirmou que a liberdade é o princípio da democracia. Para Ciro Gomes, é preciso entender os fundamentos da investigação da Polícia Federal contra empresários apoiadores de Jair Bolsonaro.
A liberdade é o princípio numa democracia. Portanto, qualquer constrangimento, qualquer cerceamento da liberdade só pode ser feito se for amplamente sustentado nos argumentos de fato e de direito que justifiquem a violação dessas liberdades. Portanto, eu gostaria muito que, de forma urgente e célere, as autoridades brasileiras que determinaram essa providência venham a público demonstrar com toda a transparência que hoje não temos quais são os fundamentos e fatos disso.
O presidenciável se colocou como candidato que pode reconciliar o Brasil e criticou Lula e Bolsonaro. Ele avalia que ambos têm os mesmos modelos políticos e econômicos e diz que enquanto o petista vem do campo da democracia, Bolsonaro está em um campo sem apreço à democracia. O candidato criticou a corrupção e afirmou ainda que, se eleito, vai acabar com o orçamento secreto no primeiro dia de governo.
Como é que eu vou resolver essa parada? Negociando em gabinete, trocando emenda, deixando roubar 40% e eu virar testa de ferro de ladrão? Elejo o Lula, elejo o Bolsonaro. Eu quero mudar o Brasil e quero que o povo me ajude a mudar, senão eu não quero ser presidente. Primeiro dia. É simples.
Ciro Gomes também elogiou o debate de ideias promovido pela Jovem Pan.
Eu agradeço muito a todas as plataformas da Jovem Pan, porque a discussão, a sabatina, o debate são essenciais para que a gente ajude o povo brasileiro a entender as causas dessa crise tão grave, tão renitente, tão complexa, que impacta na fome, no desemprego, na informalidade, na inadimplência das famílias, em contas recordes. E sem a gente achar as causas disso, é muito improvável que o Brasil ache as soluções. Portanto, estabelecer uma nova cumplicidade com o povo brasileiro é essencial e, para isso, a oportunidade que vocês estão me dando é de se agradecer.
Depois do candidato do PDT, o Jornal da Manhã sabatina, nesta sexta-feira, Simone Tebet, do MDB. Na segunda, é a vez do candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. O presidenciável do PT, o ex-presidente Lula, declinou o convite para a entrevista.
E sobre a sabatina de hoje, vamos conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, qual que é a sua avaliação da participação do candidato Ciro Gomes na sabatina aqui da Jovem Pan?
Foi importantíssima. Para se ter uma ideia, Catiúcia, a audiência cresceu muito, exatamente porque todos querem ouvir propostas e também o jeito de ser, né? A decisão do voto, ela não é puramente racional. Tem racionalidade também. Mas ainda o grau de pertencimento, o grau de representatividade e a emoção do candidato. É assim que são feitos, né, os modelos de decisão de voto. E jogar fora uma oportunidade dessa é não entender direito como é o processo eleitoral. Ciro Gomes chegou aqui bastante assertivo, conversou com todos, né, uma entrevista aberta, não se recusou a responder a nenhuma pergunta e veio com uma característica especial. Ele trouxe um plano de governo. um livro detalhando setor por setor como ele se compromete a estar na presidência da República. Não é fácil pegar o Ciro Gomes numa incoerência, porque ultimamente ele não tem ocupado cargos públicos, né? Ele não tem se colocado à disposição de se olhar, de analisar o que ele fez em governos. Está muito longe quando ele foi prefeito da capital do Ceará. Então, esta é a realidade. Mas ele trouxe propostas, se apresentou aqui, mostrou o seu jeito de falar, o seu jeito de se defender e tal, das perguntas. Então, foi muito importante esta conversa e esta exposição do candidato Ciro Gomes. Um presidente da República é feito também de propostas, mas não é só de propostas. É preciso viabilizar a proposta, politicamente, economicamente, né? E se ganhar nas eleições. Mas, de qualquer forma, ele aproveitou muito bem e foi uma boa conversa e uma boa entrevista aqui na Jovem Pan e que venham os próximos.
Muito obrigada, Zé Maria, que venham os próximos. E o candidato à reeleição do PL, presidente Jair Bolsonaro, cumpriu hoje compromissos como chefe do Executivo e participou da cerimônia de comemoração ao Dia do Soldado. A repórter Paola Cuenca acompanhou o evento.
As comemorações por conta do Dia do Soldado aqui em Brasília aconteceram no setor militar urbano, em frente ao quartel-general do Exército. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado de diversos ministros de Estado e outras autoridades, compareceu ao evento. Durante toda a cerimônia, somente o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, é que utilizou a palavra. Jair Bolsonaro não fez discursos. Durante a sua fala, o comandante do Exército dirigiu o seu discurso aos soldados brasileiros, lembrando a respeito de deveres e também fazendo uma exaltação à Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Em um dado momento da fala, o general Marco Antônio Freire Gomes lembrou os soldados de que, em caso de notícias infundadas ou tendenciosas que tentassem manchar a honra do Exército, que os soldados se mantivessem firmes em sua missão.
Soldado brasileiro, se em algum momento a verdade transfigurada, notícias infundadas e tendenciosas, ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a Catalunha jamais maculou a glória de Caxias.
Durante a cerimônia também foram feitas condecorações. Mais de 170 pessoas receberam ou a medalha do Exército Brasileiro ou a medalha do Pacificador. Entre as autoridades que foram condecoradas estavam ministros de Estado, como é o caso do ministro da Infraestrutura, ministro da Educação, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, além de outros membros do governo, como o advogado-geral da União e o presidente do BNDES. E também era possível ver militares sendo condecorados e até mesmo membros do Poder Legislativo. Durante a cerimônia, houve a apresentação da banda do Exército e também um desfile com diversos pelotões. Ao final do evento, o presidente Jair Bolsonaro ainda passou pelo quartel-general do Exército antes de deixar o setor militar urbano. De Brasília, Paola Cuenca.
E o candidato Lula do PT participa hoje da sabatina do Jornal Nacional da Rede Globo. Sobre isso, a gente vai conversar com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Conta pra gente, esse é o único compromisso da agenda de Lula?
Oi, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Direto de Brasília. Sim, esse é o único compromisso público da agenda do candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje como concorrente à presidência da República. Ele vai participar às 8h30 dessa sabatina do Jornal Nacional e a expectativa, conversando com aliados ali de Lula, a expectativa é que esse momento o ex-presidente aproveite essa visibilidade para falar principalmente de questões econômicas e enaltecer também os programas sociais que foram feitos durante o governo dele. Além disso, falar sobre questões envolvendo públicos que ele ainda precisa ter uma familiaridade melhor, um apoio mais amplo para alguns públicos, como o eleitorado evangélico. Inclusive, hoje, o ex-presidente usou as redes sociais para falar sobre a saída ao Jornal Nacional. Ele disse que a última vez que a última vez que ele esteve no Jornal Nacional foi em 2006, quando era adversário de Geraldo Alckmin. Hoje ele disse que irão juntos, porque atualmente Geraldo Alckmin é o vice-presidente na chapa de Lula. A gente relembra isso. Inclusive, Geraldo Alckmin também usou as redes sociais para falar desse momento. Disse o seguinte: hoje estaria ao seu lado pela democracia e pela paz do Brasil. Mas hoje, realmente, esse é o único compromisso da agenda do ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República.
Yasmin, vamos falar também, então, da agenda da candidata Simone Tebet do MDB. Quais são os destaques desta quinta-feira?
Vamos lá, Kátia. A senadora Simone Tebet, candidata do MDB, participou hoje de uma sabatina pela manhã, promovida pelo jornal Globo, Valor Econômico e CBN. Durante essa sabatina, ela foi questionada sobre diversos assuntos, mas eu destaco um, principalmente a questão envolvendo reeleição, porque ela disse que caso seja eleita como presidente da República, ela vai determinar o fim, vai solicitar, vai apresentar um projeto para acabar com a reeleição, porque segundo ela isso é uma escalada de ganância pelo poder. Simone Tebet também criticou a atual polarização envolvendo o nome do atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, e o nome do ex-presidente Lula, além de falar sobre a possibilidade de desmatamento zero na Amazônia, que essa, segundo ela, vai ser uma estratégia ali se ela for eleita como presidente da República. Agora à tarde, Simone Tebet faz uma caminhada pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Eu volto contigo, Ká.
Muito obrigada, Yasmin. Você volta daqui a pouco com mais informações. Vamos conferir agora a agenda dos outros presidenciáveis nesta quinta-feira. José Maria Eymael, do Democracia Cristã, tem reuniões internas com o partido. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, tem eventos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sofia Manzano, do PCB, cumpre agenda em Santa Catarina. Vera Lúcia, do PSTU, tem eventos agora à tarde em São Paulo. Pablo Marçal, do PROS, faz campanha em cidades mineiras. Léo Péricles, da UP, cumpre agenda em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Felipe Dávila, do Novo, visita a cidade de Joinville, em Santa Catarina. E Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou agenda pública para hoje. Moradoras de Santos vão ser indenizadas pela queda de avião que matou Eduardo Campos. Uma vai receber R$ 9.000 e a outra R$ 14.000, com a decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 2014, duas mulheres residiam na região onde caiu a aeronave que levava o então candidato a presidente. Para o colegiado, ficou demonstrado que a empresa era responsável pelo avião e, por isso, responde pelos prejuízos causados pelo acidente às pessoas em terra. Agora são 4:26. Pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
É hora de trazer o Hexa para casa, Brasil.
Para mim, meu pensamento era na equipe. Então, o mais importante é ganhar os jogos.
Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
Cobro muito do jogador, de ser fiel.
Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas
diferentes. Acabou de chegar o Zé Fosso, o cara não tem nem um mês, não acho que nem começa.
Mas assim, de novo, o desempenho...
E você não perde nenhum detalhe.
Essa aí passou. Explode a torcida.
Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
Valeu, Loja 100!
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção? E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic, o melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora, 0800 020 1726. 26.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou.
Estamos começando o programa Opinião com os comentaristas da PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Sou William Travasso. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde, William. Marco, um abraço à nossa audiência.
Vamos aos principais temas do dia. Porém, entretanto, eu queria trazer em destaque o deputado federal André Janones, que nós falamos muito ontem aqui sobre ele. O André Janones, do Avante, ele publicou na tarde de hoje uma informação falsa sobre o grupo Jovem Pan. Em seu perfil no Twitter, o parlamentar disse, abre aspas, acaba de ser determinado que a Jovem Pan retire todos os conteúdos com fake news a meu respeito do ar. A emissora também foi proibida de divulgar qualquer nova notícia falsa envolvendo o meu nome. Fecha aspas. O grupo Jovem Pan nega o recebimento de qualquer notificação judicial envolvendo o deputado federal André Janones. Marco Antônio, não entendi essa publicação.
William, aqui é uma estratégia muito comum que o pessoal da esquerda utiliza, que é o seguinte. Eles precisam render nas redes sociais. Eles precisam criar engajamento, criar com base nos estereótipos que eles já disseminam a respeito da Jovem Pan. Eles chamam Jovem Pan de emissora bolsonarista, rádio bolsonarista, né, porta-vozes do governo. Eles usam dessa tática para criar uma ojeriza, para criar uma sensação, né, um sentimento na militância deles de ojeriza, de nojo, de terror da Jovem Pan. E a gente vê, né, a minha interação com o Piperno, a presença de outros comentaristas dentro do grupo Jovem Pan que tem visões completamente diferentes. E outra coisa, é importante destacar que até os comentaristas de direita, que se identificam mais à direita, eles não têm consonância em absolutamente todos os assuntos. Existe, sim, pluralidade aqui de opinião e discordâncias pontuais com relação a vários temas. Só que, como ele é essa espécie, esse ser das redes sociais que ganhou fama, ganhou algum tipo de visibilidade com isso, com essa tática, a única coisa que ele está fazendo é usar isso daí para o ambiente das redes sociais e meio que continuar com essa retórica de olhem para mim, olhem para mim, eu estou aqui, deixem o Lula fazer campanha em paz. Eu acho que tem uma estratégia aí de olharem para ele, chamarem a atenção da Jovem Pan para ele, enquanto passa o Lula com relação à retórica, com relação às gafes que o Lula comete, com relação aos absurdos que o Lula fala. Então, existe essa... Ele está agindo meio que como um mágico. Você está olhando para um lado e ele está deixando passar uma série de temas relevantes e críticas que poderiam ser feitas ao Lula. Porque é isso, é um bravateiro, é uma pessoa que não tem conteúdo, é uma pessoa que gosta de difamar.
Quantos anos você tem no jornalismo, Piperno?
Uns 30 anos.
30 anos. Hoje, o Ciro fez um elogio à Jovem Pan sobre justamente a pluralidade da Jovem Pan, sobre esse espaço de debate que nós temos aqui. Você já teve a oportunidade de falar o que você fala em outro canal? A liberdade que você tem de falar em outro canal?
De forma alguma, William Travassi, aliás... É algo que eu sempre destaco. Eu tenho muitos amigos que me perguntam, puxa vida, lá na Jovem Pan, você está ao lado de tanta gente que pensa diferente de você. Falo, olha, esse é o menor dos problemas, porque isso é uma coisa, às vezes é um preconceito silencioso. Você sabe por quê, William? Em qualquer ambiente que a gente trabalhe, seja no jornalismo, no hospital, no boteco da esquina, ou na loja que vende roupa lá na 25, você sempre vai trabalhar ao lado de pessoas que pensam como você e de pessoas que discordam totalmente da sua maneira, da sua forma de encarar o mundo. Só que o que faz realmente a grande diferença entre um ambiente e outro é a forma como você pode expressar as suas ideias divergentes ou convergentes. Então, aqui eu posso dizer absolutamente tudo que eu penso. E olha, eu estou muito à vontade para falar porque eu tenho 11 meses e meio de Jovem Pan. Daqui a pouquinho eu completo um ano. Em momento algum chefe desceu para falar, escuta, segura a língua, você não pode falar a respeito desse fulano ou daquele outro personagem. Até porque no dia que acontecer isso, realmente vou falar, bom, então talvez eu tenha chegado ao meu limite, a empresa também já não me suporta mais, então é bom que cada um siga o seu rumo, siga o seu caminho e cuide da sua vida. Felizmente, William, até hoje isso não aconteceu.
Os senhores sabem que eu entrevistei o Janones aqui no Headline News e questionei ele, isso no dia 15 de julho deste ano, sobre as rachadinhas. Ele nega qualquer tipo de envolvimento, fala que isso não tem denúncia. E quando ele falou que nós estamos proibidos de falar, eu fui até pesquisar. Ele acabou de publicar um vídeo que ele fala, urgente, pau quebrando, fui cobrar o presidente pelo fim do auxílio emergencial para as mães solteiras e ele mandou os capangas armados para cima de mim. O vídeo mostra ele sendo orientado a sair do local, mas eu não vi ninguém ameaçando ou qualquer tipo de coisa. Essa estratégia, Marco, ou seja, eu vou falar que a Jovem Pan não pode falar, eu vou dizer que estão me atacando só para trazer a atenção do noticiário e dos meus apoiadores para eu me promover na campanha eleitoral?
Essa é uma forma da gente analisar o comportamento dessas pessoas, desses militantes. É exatamente isso, William. Você tem alarmismo para tudo, para todos os assuntos que envolvem, e eles fazem, né, questão de relacionar a questões políticas. Então, é alarmismo do ponto de vista da segurança das pessoas com relação às eleições. É alarmismo quando você faz críticas ao Supremo Tribunal Federal e a ministros do Supremo, críticas ponderadas, você já começa a ser entendido por eles e disseminado entre eles que você está promovendo ataques. Então, veja, essa disparidade, essa falta de cognição. Mas é proposital, não é uma coisa ensaiada, não é algo que é impensado por parte deles. Isso é objeto de reflexão e instrumentalização dos políticos. Então é muito simples, eles criam essas narrativas, cola para a militância espalha. A pessoa que não está acompanhando e que por algum motivo acredita em alguns militantes, segue com essa informação adiante. E aquela velha história de mil mentiras contadas, ou uma mentira contada mil vezes, vira verdade. Esse é o grande problema que a gente vive hoje no Brasil. É um sistema de desinformação em massa que começa nesse ambiente político e é disseminado, propagado pela imprensa. Então a gente tem sim um problema sério com relação à falta de proporção que é dada às coisas. Mas não é sem querer. Isso daí faz parte de uma estratégia política deles.
Por que que o debate incomoda tanto quando eu trago esses temas como rachadinha, corrupção, envolvendo determinado político ou personagem da sociedade brasileira? A gente não quer discutir isso, nós não vamos crescer, amadurecer e enfrentar os problemas como deveríamos?
Eu acho que tem muito tabu, sim, e muitos tabus que incomodam. Por exemplo, hoje a polícia fez uma operação no Rio de Janeiro prendendo aí uma série de milicianos. Então você coloca lá, digita lá a palavra miliciano, nossa, ela por si só já desperta ódios e paixões. Então, é claro que a gente tem que discutir tudo isso, sim, principalmente aquilo que é ilegal, aquilo que está à margem do Estado ou aquilo que não se enquadra nos conceitos, nos amplos conceitos, aliás, de democracia. Por exemplo, E aí eu venho aqui falar, até do lado da esquerda. Por exemplo, o tema Venezuela é um tema que divide, é um tema que também, nossa, desperta ódios e rancores, né? Amores, enfim, por parte de alguns. É óbvio que não se trata de um Estado democrático, mas e também a discussão desse tema incomoda muita gente. Então a gente tem sim que discutir tudo, principalmente o que é incômodo. Eu não vou discutir, por exemplo, olha, puxa vida, o Fábio Pipero tem olhos verdes ou azuis? Isso é uma coisa irrelevante. Agora, os temas que incomodam, sim, eles têm que ser muito debatidos, inclusive por quem tem mais proximidade com esse tema.
E essa é a beleza da liberdade de expressão. Porque você consegue diferenciar, discernir o embusteiro, aquele que não tem conteúdo, aquele que não tem algum tipo de expressão ou que realmente está carregando uma mensagem construtiva, propositiva e boa, né? Daquele que tem uma má mensagem, que tem um conteúdo ruim. Você tem o lado bom, né? Que você consegue enxergar. Como que você consegue promover o debate? Sempre com mais liberdade. Nunca estabelecendo critérios para falar, escuta, esse tipo de coisa você não pode dizer. Isso é um ataque. E esse é o grande problema hoje da esquerda. Por isso que eu aponto o autoritarismo da esquerda. Porque quando você fala, precisamos rediscutir o desenho institucional brasileiro, republicano, precisamos repensar a Constituição, precisamos repensar direitos sociais, não existe racismo estrutural, e você entra em todas essas temáticas, eles te acusam de atacar essa temática. Eles te acusam de ser aquele que eles estão combatendo. Então, isso é um problema muito sério. E ele é a expressão máxima disso hoje, o Janones. Ele é o tipo de pessoa que fica criando essas figurinhas de linguagem com base em mentiras e na rede social ele acha que ele está se saindo muito bem. Mas, de novo, ninguém aqui é ingênuo. Ele está fazendo isso para deixar o Lula um pouquinho mais sossegado no canto dele. Porque o Lula, quando pega o microfone para falar alguma coisa, tem dado vexame, tem falado muita bobagem. Então, eu ainda acho que isso é parte de uma estratégia interna dos petistas.
Olha, eu quero dizer o seguinte. Primeiro que racismo estrutural é, sim, um tema que tem que ser exaustivamente debatido, sim, pela sociedade. Sim, até porque existe. Outra coisa, dizer
mas,
peraí, que o Janones...
Você entendeu o que eu falei? Que entendi, debate é bom para escancarar o óbvio e evidente e lulante. Isso.
Agora, o Janones... O Janones não é a máxima expressão de coisa nenhuma. Ele era um político de quinto escalão, e sim, por conta de suposta habilidade em redes sociais, ele se ofereceu à campanha do Lula e foi aceito. Né? Agora,
mas é, para mim é
o seguinte,
isso. O PT é
isso. Daí, não é que o PT é isso. Por exemplo, você uma
essa
vez
decadência
aqui,
moral.
Você uma vez aqui, já, ó, e eu não estou fazendo fofoca ou contando nenhuma novidade. Você aqui uma vez falou que já votou no Mamãe Falei. Muito
sim,
bem. Pois é.
Você votou no Mamãe Falei?
Me arrependi.
Arrependeu. O Marco já falou sobre isso aqui no 3 em 1. Mamãe Falei, ele também foi alguém que, em 2018, foi uma daquelas faces da nova política ou da política antissistêmica, do novo na política, que se aliou a Bolsonaro.
Só quero ver onde você vai chegar.
Mas, não, eu quero onde dizer o seguinte, que Mamãe Falei... que hoje já mostrou-se, comprovou-se, aliás, uma figura lamentável, naquele momento ele foi útil às estratégias de divulgação de todo aquele ideário bolsonarista e da suposta nova política. Alguém que apareceu, aliás, que foi, enfim, catapultado ao estrelato político por conta do uso hábil, indiscutivelmente hábil, das redes sociais. Deu certo naquele momento. Caiu numa mentira e em ofensas alguns anos depois.
E sobre mentiras e ofensas, por exemplo, eu vou trazer o Janones e vou bater nessa tecla, porque ele coloca como urgente. Bolsonaro acaba de mandar os capangas dele para cima de mim aqui no Palácio. Denunciem, me ajudem, chamem a PF, MPF, STF, Ministério Público. Então ele cria uma narrativa que parece que realmente as pessoas estão atacando ele.
Mas você já viu, tem vídeo da Maria do Rosário gritando com o Daniel Silveira no Congresso. Ela começa a gritar, ela se joga na frente dele, aí ela começa a fazer um estardalhaço. Existe um teatro aí que só quem é muito trouxa pode cair nesse teatro, porque... é uma farsa. Você percebe que o discurso dele é discurso de farsante.
Gente, você está falando que uma pessoa fez um teatro contra o presidente da República acionando vários órgãos, sim, de fiscalização?
Sim. Nas redes sociais.
Mas pode isso, gente.
É que pra eles pode, porque pra eles vale tudo.
Pode isso, Piperno. Vale não, tudo
não é,
mesmo?
Não é que ele acionou, ele mencionou. Né?
Como tão, sim.
Não, sim, o que eu quero dizer é o seguinte: como nesses jogos públicos também não tem neófitos, né? Não tem, né? Ninguém tenha nascido ontem, todo mundo viu as imagens e fala: ó, é o seguinte, manda esse sujeito passear. Não sei que ele traga de fato algo concreto aqui que não foi explicitado nessas imagens que ele publicou. Eu, pelo menos, assisti duas vezes o vídeo. E falei, bom, na primeira vez não achei nada. Falei, deixou, né, avaliar de novo. De fato, não tem nada normal, a não ser alguém lá procurando um escândalo. Ponto. É isso.
Alguém procurando
não, mas
escândalo?
Aí que tá, Piperno, não é normal uma postura de um ser humano procurar um escândalo.
Depende.
Isso daí não é normal. Especialmente quando você fala de uma pessoa que está encarregada da campanha petista nas redes sociais. Isso é bizarro, Piperno. Não dá para você colocar aí um caráter de normalidade nisso daí. Isso é bizarro. Se fosse alguém da campanha do Bolsonaro, e é importante usar esse parâmetro de comparação, vocês estariam aqui aos berros, denunciando, apontando
a farsa.
Apontando a farsa que é a pessoa que faz esse tipo de coisa. Não dá para aceitar isso como normal. Isso não é normal. É uma pessoa que precisa naturalmente ser medicada. Ele claramente tem algum problema, né? Ele tem que lidar com esse problema. E ele está canalizando todo esse ódio, toda essa raiva, esse rancor, esse ressentimento nas redes sociais. É uma pessoa tóxica e é uma pessoa que não tem qualquer tipo de habilidade. E só o fato da gente estar falando dele, ao invés de falar, por exemplo, sobre temas gigantescos e importantes que estão aí na pauta do debate público hoje, mostra que eles estão fazendo de tudo para ganhar espaço nos meios de comunicação. Mas esse é o ponto. Como é uma pessoa imoral, vale tudo. Esse é o ponto.
Gente, você não acha relevante a gente expor, por exemplo, o comportamento dele com os seus assessores no WhatsApp? Aquele tipo de fala por parte de um parlamentar que foi eleito pelo povo? É assim que um parlamentar tem que se comunicar com aqueles que estão ali a serviço do povo também?
Eu acho em alguma medida, porque a gente tem que fazer a conexão. Este parlamentar, deste nível, deste jaez, foi selecionado pela equipe do Lula para promover a campanha dele. Este é o nível. É muito mais sobre Lula e a equipe de campanha dele do que sobre Janones. Janones, como disse o nosso colega Piperno, é uma figura de quinto escalão da política.
Piperno, percebo você calado hoje.
Não, eu estou ouvindo bastante, né? Porque é aquela coisa, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, que às vezes é para ouvir mais do que fala.
Sim, senhor.
Até para exatamente processar bem essas coisas que a gente tem ouvido. Por exemplo, eu ouço muitas barbaridades. Então, eu vejo, por exemplo, do outro lado, um Eduardo Cunha. Né? O Eduardo Cunha, que inclusive participou de eventos aí perto do presidente da República e tal. Veja, eu também não vi assim, né? Nem ninguém ficando rubro por conta disso. Falei, puxa vida, é o Eduardo Cunha, né? Que, né, já aprontou tanto e tal. Uma figura, enfim, demonizada há pouco tempo atrás e hoje está aí de novo, né? Tendo a sua imagem praticamente recuperada aí por parte das hostes lá do outro lado. E também eu não vejo assim essa indignação, até porque em política, mais que em qualquer outro segmento de atividade, a indignação é sempre muito seletiva.
Vamos lá, só para aproveitar o gancho que o Piperno
deu. Mas falar, por exemplo, sobre o Eduardo Cunha e a condenação dele em corrupção, você acha legal? Qual,
desculpa, quem?
O Eduardo Cunha?
E condenação, num trânsito não. Julgado, é um processo que ainda está em trâmite.
Está em trâmite ainda, mas a gente falar sobre corrupção incomoda também, não?
Acho que não, acho que tem que ser falado, tem que ser tocado. Agora, o que eu acho engraçado é a capacidade, eu vou bolar um prêmio para o Piperno, prêmio de relativista moral, ou o maior relativista moral que existe na história dos meios de comunicação. Você vai ganhar esse prêmio,
Piperno. O maior?
O maior, gosta de relativizar...
Puxa,
tudo.
Vida,
você
fui,
esse é o problema.
Eu fui o maior em alguma coisa. Mãe.
E esse é o problema. Porque não dá para você comparar. A gente está falando de situações díspares, situações distintas. É um recurso retórico utilizado para tirar, né?
Não dá
para esvaziar
comparar.
A análise sobre o Janones.
O Eduardo Cunha já esteve na linha de sucessão do presidente da República. O Janones, concordamos,
qual é a pertinência?
É um político de quinto escalão.
Qual é a relação entre Janones e Cunha com relação à campanha do Bolsonaro? Você tem um que está coordenando a campanha do Lula nas redes. O outro não está coordenando a campanha de ninguém nas redes.
Não, o outro é só...
Eu
estou
entendendo o liame lógico que você está utilizando.
O outro é só um aliado, uma ficha corrida e tanto que sobe no mesmo palanque.
Meu caro,
pode isso?
O jogo é normal isso? O jogo político, você está querendo ser a freira no prostíbulo aqui.
De jeito nenhum.
O ambiente político nacional, se você pegar o lado do PT, a gente tem todos os dirigentes presos, de tesoureiro a secretário e presidente. Você tem os presidentes de fundo de pensão. Você tem um monte de gente do PT que já passou pelo sistema carcerário e que está saindo candidato agora. Quer dizer, não dá para você ficar brincando de relativização moral. Eu estou pegando uma opinião sobre o Janones e estou expondo o quão bizarro é a postura dele nas redes sociais. Não dá para você pegar uma pessoa que não se pronuncia dessa forma nas redes sociais também. Você está falando do Cunha, ele não fala como o Janones fala nas redes sociais.
Não,
então, são coisas completamente diferentes.
Ele já foi alguém
não
que
existe um vínculo
na linha de sucessão do presidente da República, que ó, virou um grande amigo.
Mas não
agora.
Tem relação, são coisas diferentes. Você não pode virar e falar, desse lado tem pessoas que já passaram por problemas judiciais, jurídicos,
problemas?
Etc.
Problemas?
Sim, está enfrentando processos, etc.
Ah, entendi.
Porque do outro lado tem também. Só que você está fingindo que não tem.
Quer dizer, você chama tudo que cercou o Cunha de... Enfim, de meros problemas.
Ele está respondendo na justiça.
Ou seja, que belo
eufemismo. E é a justiça que vai definir sobre a sua habilitação ou não como candidato. Agora, você não pode,
O Cunha é ladrão.
É um processo, eu não vou falar, eu não vou emitir opinião enquanto não tiver processo transitado em julgado.
Ué, mas você já omitiu opinião em relação ao Lula?
Ué, mas o Lula a gente tem provas,
já
evidências,
teve,
você tem
já,
todo o arcabouço
jurídico.
Já teve
processo transitado em julgado.
Com o Lula aconteceu uma coisa, e a gente vai ter que reiterar aqui, que chocou a nação brasileira,
certo.
Que foi o recurso ao Supremo Tribunal Federal que permitiu que ele fosse, e a gente usa essa expressão, descondenado. O que é a descondenação do Lula?
Por que ele foi descondenado, Marco?
É mais culpado por conta de um CEP.
Não.
É por conta de um CEP.
E vem cá. E a suspeição do juiz?
O CEP não deveria ser Curitiba,
e a suspeição
deveria
do
ser
juiz?
Brasília.
Ah.
Isso veio depois.
Não, mas a
culpa então,
então ele foi descondenado por dois processos.
Não,
né?
não.
O CEP
não.
E a suspeição
veio
do juiz.
Depois, com a medida de
apreensão. A suspeição do juiz.
E outra coisa.
Ah, esquecemos então
do choca, o que choca a República não é só essa mobilização do Supremo em favor do Lula, mas... Como isso tem sido utilizado no Supremo Tribunal Federal, que é uma postura ativista em desfavor de grupos conservadores e pessoas de direita. A gente tá vendo um Supremo ativista como nunca antes na história do Brasil. E isso está deixando as pessoas indignadas. Isso não deveria estar nem no debate nosso aqui de programa político partidário. Mas, infelizmente, a gente tem que debater, porque nessa semana a gente teve casa de empresário invadida.
Então, gente, e nós temos aí o eleitor que tem o poder de mudar todo esse jogo e vem escolhendo essas figuras para representação. Concordam comigo? A gente tem uma decisão, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu hoje, por unanimidade, proibir que os eleitores levem celulares para a cabine de votação no dia das eleições. Na hora de votar, o celular deve ser deixado com os mesários, bem como qualquer tipo de câmera, rádio, aparelhos de comunicação que comprometa o sigilo do voto. Se o eleitor se recusar a entregar seu celular ou for flagrado levando um segundo aparelho para a cabine, os responsáveis pela sessão eleitoral podem acionar a polícia. É isso aí, Marco. O que foi que você está balançando?
Não, é o tipo de coisa que só serve para tumultuar, sabe? Quanto mais regrinha estúpida você coloca...
Mas não é para evitar a pessoa filmar? Divulgar, enfim.
Não, mas é o teu... William, se você quiser andar pelado pela Paulista, você pode.
Não seria uma coisa legal.
Então, mas você pode. Você está abrindo mão do seu sigilo. Você está abrindo mão das suas calças e andando nu na Paulista. E o Piperno igual. Deprimente. Se ele quiser fazer um striptease aqui pra gente, ele faz. A liberdade dele. As consequências sobre como ele vai se desnudar, aí é problema do Piperno, problema meu.
O pessoal do estúdio aqui.
O pessoal do estúdio quer me ver pelado. Mas a questão é, eu acho que esse tipo de coisa só tumultua. Você pode estabelecer algumas regras, eu não sou contra estabelecer algumas regras, mas quando você começa a ir muito além em determinar como que a pessoa tem que agir e se comportar, eu acho que vai gerando de novo aquele clima de, poxa, já teve um juiz do Tribunal Regional Eleitoral que falou que quem tumultuar vai ser preso. Quer dizer, ele está fazendo um anúncio, juiz não faz anúncio sobre isso.
Juiz não fica levantando bandeira, falando como que ele vai agir se tiver algum tipo de tumulto mas, em uma região eleitoral.
O voto não é secreto, em função do histórico brasileiro, do voto de cabresto, para o eleitor não ser pressionado por grupos paramilitares, seja criminosos, narcotraficantes ou milicianos.
O voto é secreto, ponto. Não é isso que diz a Constituição. É secreto. O voto é secreto. Não é meio secreto, um pouquinho secreto, ou de vez em quando. Não, o voto é secreto. Então, até para que o sujeito não seja pressionado a dar uma satisfação do seu voto, é preciso que se respeitem algumas regras, como não existe mais. Não. A gente, Marco, a gente imagina. A gente imagina, pois é. E pega esses exemplos que o William falou.
Tem uma fixação em regra.
Vai lá, por exemplo, em regra região de milícia. Claro, enfim, o miliciano lá do Rio de Janeiro, ó. Ou o William vota e prova que votou no meu candidato a deputado, ou então ele vai se ver comigo. Então, é melhor que todos conheçam as regras antes e as possíveis punições para quem cometeu algum tipo de infração. Regra do jogo. Aliás, como diria um famoso ex-árbitro, a regra é clara.
Sim, mas vamos até tratar esse tema por um viés até um pouco fora da caixa.
Mas não que seja fora da lei.
Quem quiser gravar, grava.
Não.
Não, eu tô falando, eu não tô incentivando, tá?
Não,
eu tô falando aqui.
Não pode.
Eu sei, Piperno, mas é o que
não
eu tô falando.
Não pode.
Quando você cria
eu
uma regra...
Eu não vou transgredir
é
a lei.
Regra,
não pode.
Tudo bem, eu só tô falando do ponto de vista até filosófico aqui. Se você cria uma regra como essa do celular, alguém vai com caneta. Hoje tem caneta que você coloca no bolso que filma as coisas, entendeu? Então, se a ideia é preservar alguma coisa, você cria uma regra, mas assim... De novo, eu não vejo uma eficácia real nessa regra. Eu acho que é uma regra que atrapalha mais do que ajuda. Agora, eu também acho que TSE nem deve existir, nem Justiça Eleitoral.
Ok, mas existe o TSE, existe a regra, se existe a regra, se tem lei...
Eles só servem para ficar embaraçando,
que eu queria trazer para os senhores, que eu fiquei surpreso. Vocês sabem que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se voluntariou para ajudar na sabatina do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, rapaz? Olha. Inclusive, pelas redes sociais, o ex-juiz disse esperar que o petista seja questionado sobre Mensalão, Petrolão, Triplex e Atibaia. Ele ainda afirmou que tem experiência em interrogar Lula, já que foi o responsável pelo julgamento do ex-presidente no âmbito da Operação Lava Jato. Piperno, você teria vontade de entrevistar Lula?
Eu teria vontade de entrevistar todos os candidatos ao presidente. Agora, o Moro é um cara de pau, aliás, o juiz suspeito, segundo o STF, porque, inclusive, primeiro, ele não vai ser convocado, ele não vai ser convidado para essa sabatina. Segundo, ele está precisando aparecer, né? Porque, inclusive, as últimas pesquisas estão dando agora desvantagem crescente para ele em relação a Álvaro Dias. Então, ele precisa criar fatos. Tentou ser candidato a presidente, não conseguiu. Tentou ser candidato aqui por São Paulo, também não obteve êxito. Aí teve que se contentar em ser candidato a senador pelo Paraná, vai perdendo para o Álvaro Dias. Então, agora, chuta para todo lado, né? Atira para todo lado, para todo lado, para ver se cola. E olha, daqui a pouco, não se surpreendam se Moro, de novo, colar sua imagem, a do presidente Bolsonaro. É o que lhe restou nessa campanha.
Mas, ô Marco Antônio, a gente pode esperar esse tipo de pergunta que o Moro sugeriu, né? Por exemplo, Mensalão, Petrolão, Triplex e Atibaia não pode ficar de fora de uma sabatina.
40 minutos não dá para explicar toda a corrupção que aconteceu.
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News. Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Chegou, tirando o mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando Pam Pam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pam Pam. Pam Pam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pam Pam.
E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção? E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic, o melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora, 0800 020 1726.
O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas leem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.